bancada aliada do governo no Congresso Nacional conheceu hoje o programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado amanhã pela presidenta Dilma.
Ibama autoriza início da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. E os ministérios anunciam medidas para reduzir impactos da obra.
A partir de hoje, as notas de real manchadas de tinta por dispositivo antifurto dos caixas eletrônicos perdem a validade.
Quarta-feira, 1º de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Brasil sem miséria.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da reunião do Conselho Político no Palácio do Planalto. O objetivo do encontro foi apresentar o programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado nesta quinta-feira a líderes e presidentes de partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional.
Líderes e presidentes de partidos da base aliada ouviram da presidenta Dilma Rousseff os últimos detalhes antes do lançamento do programa Brasil Sem Miséria. Coube ao Ministério do Desenvolvimento Social a apresentação do cenário da miséria no país e também das principais práticas que deverão ser adotadas até 2014 para acabar com a extrema pobreza no Brasil, como explicou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Luiz Sérgio.
A reunião do Conselho Político estava travando de um programa que será lançado amanhã, que é parte da sua proposta de governo enquanto pré-candidata, da sua luta de combate à fome e à miséria.
O líder do PR na Câmara, deputado Lincoln Portela, disse que agora é hora do Brasil se engajar no programa. Para isso, são necessárias sugestões.
Sugestões boas, como essa, por exemplo, dos agentes de saúde, que esses 300 mil agentes de saúde que nós temos no Brasil possam também estar averiguando e compondo nesse trabalho, porque eles visitam de casa em casa. Eles podem dar a sua assistência nesse sentido também. Outros partidos deram sugestões, por exemplo, como cuidado com os idosos. O Brasil tem pelo menos 600 mil idosos acima de 65 anos que podem estar com esse problema abaixo da linha de pobreza também. Então a gente já vai trabalhar com os idosos também.
E o líder do PDT na Câmara, deputado Gilvani Queiroz, ressaltou que o programa é ousado.
É um projeto inteligente e muito corajoso. Eu acho que o Brasil todo precisa se engajar nesse projeto. Todos os brasileiros devemos estar engajados nessa luta. Eu acho que é uma luta que dignifica principalmente nós políticos, não é? Que convivemos com a miséria ainda nesse país. Um país tão rico, com um povo tão bom, não pode conviver com isso.
A meta do governo é tirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza até 2014. De Brasília, Aline Bastos.
Brasil sem miséria.
E o programa Brasil sem miséria vai atender a população mais carente. Para isso foi definida pelo governo a linha da pobreza extrema, onde estão as famílias que recebem por mês até R$70 por pessoa. Carolina Monteiro.
A pobreza extrema no Brasil é bem definida. Em sua maioria são mulheres, jovens, negras, que vivem no campo nas regiões Norte e Nordeste. Assim que assumiu o governo, em seu primeiro discurso, a presidenta Dilma Rousseff se comprometeu em mudar a vida de milhões de brasileiros que estão na miséria.
A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. Ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo desenvolvido. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa, enquanto houver famílias nos desalento das ruas, enquanto houver crianças pobres, abandonadas à própria sorte. É com crescimento, associado a fortes programas sociais, que venceremos a desigualdade de renda e do desenvolvimento regional.
Com o programa Brasil Sem Miséria, o governo vai reunir políticas sociais como o Bolsa Família. Serão três frentes de atuação: transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. Para a secretária extraordinária de erradicação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca, é preciso que os governos e a sociedade trabalhem em conjunto para acabar com a miséria.
Não adianta que você transfira renda para alguns pelo Bolsa Família, leve serviços para outros, inclusão produtiva para terceiros. Então, o Brasil Sem Miséria junta tudo isso, mas não é exclusivamente o Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério do Desenvolvimento Social tem um papel importante nisso, mas aqui dentro eu tenho o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu tenho o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, da Integração, das Cidades, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Esse esforço governamental para melhorar a eficiência horizontal das políticas públicas e o esforço dos estados e municípios incorporando nesse plano, além da sociedade civil.
O programa Brasil Sem Miséria será lançado amanhã pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. De Brasília, Carolina Monteiro.
Brasil Sem Miséria.
E durante essa semana você pode participar da campanha Sua Voz na Voz.
Basta completar no Twitter a frase Brasil Sem Miséria é. Não deixe de usar a hashtag, o símbolo Jogo da Velha, Brasil Sem Miséria, tudo junto.
As frases que mais representarem o programa do governo vão ser divulgadas aqui na Voz do Brasil, com a gravação dos próprios autores. Participe.
A frase escolhida hoje foi da Ana Paula Rocha, nossa ouvinte e tuiteira de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Brasil Sem Miséria é para onde estamos caminhando a cada dia, com a vontade política nunca vista antes de mudar o quadro social do nosso país.
Brasil Sem Miséria.
E também pelo Twitter vai ser possível participar da entrevista que a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, vai dar ao vivo amanhã aqui na Voz do Brasil.
Ela vai falar com a gente sobre o programa Brasil Sem Miséria. Se você tem alguma dúvida sobre o programa e quer ter a sua pergunta respondida pela ministra na Voz do Brasil, nos envie uma mensagem.
O endereço é twitter.com/avozdobrasil.
Brasil Sem Miséria.
A licença que autoriza a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, foi liberada hoje pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.
De acordo com o IBAMA, a licença só foi emitida depois de uma rigorosa análise técnica e das construtoras terem cumprido o que foi imposto pela licença prévia concedida em fevereiro.
A hidrelétrica de Belo Monte vai gerar até 11 mil megawatts de energia e será a terceira maior usina do mundo.
Uma equipe de 21 técnicos se dedicou exclusivamente à análise da obra. Com os ajustes no projeto, só vai ser necessário inundar metade da área prevista inicialmente. Já a quantidade de terra que seria escavada para construir canais de abastecimento foi reduzida em 43%. Com isso, o potencial de geração de energia deve ser 7% menor. Tomás de Toledo, coordenador de licenciamento de hidrelétricas do IBAMA, explica a opção do governo.
Teria uma opção, a usina poderia gerar mais energia ou reduzir seus impactos ambientais. Optou-se por reduzir seus impactos ambientais.
Para essa fase do licenciamento, o IBAMA definiu 23 condições. Entre elas, estão R$100 milhões para áreas de conservação e programas socioambientais, como saneamento básico para toda a região atingida. Mesmo assim, devem acontecer impactos. O período de seca no Rio Xingu deve aumentar em 2 ou 3 meses. Mas o coordenador de infraestrutura de energia elétrica do IBAMA, Adriano Queiroz, afirma que o problema pode ser contornado.
O que vai acontecer com a barragem é que o período de seca vai ser prolongado durante um período maior do que é feito hoje.
Outras 40 condicionantes tinham sido impostas na fase anterior do licenciamento. O coordenador do Instituto Socioambiental, Marcelo Salazar, diz que o IBAMA usa dados fornecidos pela empresa que venceu a licitação da obra para afirmar que as condições foram cumpridas.
O IBAMA emitiu essa licença com base em estudos de relatórios da própria Norte Energia, isso eles comentaram, e a partir de uma vistoria de campo de uma semana. Vocês acreditam que em uma semana é possível verificar essa quantidade enorme de condicionantes?
O presidente do IBAMA, Kurt Trenempol, explicou que nem todas as condicionantes iniciais precisam estar cumpridas para que se conceda a próxima licença.
Essas condicionantes que estavam na licença prévia foram satisfeitas, porque falar em cumpridas dá a impressão de que houve uma conclusão definitiva dessas condicionantes. Não, muitas delas se estendem ao longo do tempo, muitas delas somente serão cumpridas quando da operação da empresa. Então, das 40 condicionantes estabelecidas como condição para a emissão da licença de instalação, o IBAMA considerou todas elas em condições satisfatórias para a emissão da licença.
A hidrelétrica de Belo Monte vai ocupar 5 municípios do Pará: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. A usina vai ser a segunda maior do Brasil e deve custar pelo menos 19 bilhões de reais, segundo o governo federal. A previsão é de que comece a operar em 2015. De Brasília, Angélica Coronel.
E para promover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e diminuir os impactos ambientais nas 11 cidades que circulam a área onde será construída a usina de Belo Monte, foi lançado hoje o Plano de Desenvolvimento Sustentável da região do Xingu.
A prioridade do plano é reduzir impactos sociais e ambientais. O consórcio de empresas que vai construir a usina já começou a injetar 500 milhões de reais na região para a construção de escolas, segurança, saneamento em 100% das casas, obras de habitação e ações de estruturação urbana. Até o final da construção de Belo Monte, ao todo vão ser investidos 3 bilhões e 200 milhões de reais nessas ações. Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o empreendimento vai promover melhor qualidade de vida para a população.
Além dos 20 mil empregos diretos que serão gerados na obra, nós teremos mais 80 mil empregos indiretos. Por outro lado, haverá uma revolução econômica e social em toda a região de Belo Monte. Cidades como Altamira passarão por uma transformação.
De acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a região vai contar com a Casa do Governo Federal no município de Altamira, no Pará, onde ainda o comitê gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu já começa a trabalhar nesta sexta-feira.
O comitê exatamente vai priorizar essas ações e discutir em cada município qual é o que é que tem que ser feito em cada momento, e será discutido ali no âmbito do comitê o que será feito pelo empreendedor, o governo federal fará, o que o governo do estado falar e o que os municípios também poderão fazer.
As 11 cidades da região vão receber também a Operação Cidadania Xingu, um mutirão de políticas públicas que vai levar aos moradores serviços como ordenamento e regularização fundiária, orientação a produtores rurais, emissão de documentos e acesso a benefícios previdenciários, entre eles aposentadoria. De Brasília, Cleide Lopes.
7:13.
Kátia, a ousadia dos criminosos parece não ter limites. Os ataques a caixas eletrônicos estão cada vez mais comuns.
É verdade, Luciano. Hoje, inclusive, a polícia do estado de Goiás prendeu um homem na cidade de Céu Azul, que fica aqui perto de Brasília, que tentava levar não só o dinheiro, mas uma máquina inteira de um caixa eletrônico.
E para tentar impedir a ação dos criminosos, como já noticiamos aqui na Voz, os bancos criaram um dispositivo que mancha as notas com tinta rosa quando o caixa eletrônico sofre uma tentativa de arrombamento.
E a partir de hoje, o Banco Central avisa que as notas manchadas de tinta por dispositivo antifurto dos caixas eletrônicos não valem mais.
Quem receber uma nota manchada deve ir a uma agência bancária e entregar a cédula para análise. Caso o dano seja provocado por dispositivo antifurto, a nota seguirá para investigação criminal.
E só se for confirmado que o dano não foi causado pelo dispositivo antifurto é que o banco vai devolver o dinheiro.
A gente precisa ficar atento, Kátia, porque a mancha é densa, não uniforme e sempre de tom rosa. Carla Vatier explica.
De acordo com a resolução publicada nesta quarta-feira, o portador da nota suspeita deverá encaminhá-la a uma agência bancária, que por sua vez será quem enviará ao Banco Central para análise. Se o BC concluir que o dano foi provocado pelo dispositivo antifurto, a cédula deixa de ter validade. Mas se a análise provar o contrário, a pessoa terá o dinheiro de volta, como explica o chefe adjunto do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, Luiz Hernani.
A cédula pode deter uma mancha rosa, mas ela pode ser de outra origem, não necessariamente de um dispositivo antifurto. Então, a razão principal do cidadão ir ao agente bancário e entregar a célula é que o exame poderá possibilitar a recuperação do valor da célula.
O Banco Central calcula que cerca de 75 mil notas manchadas estejam circulando no mercado. Por isso, a dica do diretor de administração do Banco Central, Altamir Lopes, é não receber nota suspeita.
Ao se deparar com uma cédula com suspeita de danificação por mecanismo, por dispositivo antifurto, ou seja, uma cédula com uma mancha, e em geral essas manchas são manchas bem concentradas e de coloração rósea, que encaminha essa cédula à instituição financeira, ao banco, à agência onde essa pessoa tem a conta, para que essa instituição financeira tome as providências cabíveis.
Se o dinheiro manchado for sacado na boca de um caixa eletrônico fora do expediente bancário, a pessoa deve imprimir um extrato, registrar um boletim de ocorrência e procurar a agência bancária no dia seguinte. Se isso acontecer em horário bancário, é preciso falar imediatamente com o gerente do banco para ter o dinheiro trocado. Ao entregar a nota a uma agência para investigação, será necessário apresentar o CPF, a identidade e o endereço. De Brasília, Carla Vatier.
Voz do Brasil.
As regras para as empresas interessadas em produzir aqui no Brasil os computadores portáteis de mão, sem teclado, com tela sensível ao toque, conhecidos como tablets, foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
A portaria dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia define, por exemplo, a quantidade de componentes, partes e peças nacionais que os fabricantes de tablets devem usar para conseguirem benefícios fiscais do governo brasileiro.
Os ministérios da Defesa e da Justiça vão unir forças para combater o crime nas fronteiras brasileiras.
Os ministros das duas pastas anunciaram hoje o acordo que dá início às ações do Plano Estratégico de Fronteiras, que prevê operações integradas entre as Forças Armadas e as áreas de segurança pública federais.
O Brasil tem mais de 18 mil quilômetros de fronteiras, que fazem divisa com 10 países. Para combater o tráfico de drogas e de armas nessa grande faixa de terra e de rios, o governo federal lançou hoje a Operação Ágata. Essa é a primeira operação de controle das fronteiras que vai ser realizada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e da Defesa. Tudo vai ser coordenado de um centro de operações em Brasília. Dessa forma, integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da Polícia Federal, vão poder controlar todo o trabalho nas fronteiras. É o que explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Os recursos que nós temos serão aumentados e, na medida em que nós conseguimos a integração, nós conseguiremos uma efetivação muito maior nos mecanismos de fiscalização, de controle e de combate à criminalidade.
A ideia é a integração também com os países vizinhos do Brasil. No dia 24 de junho, os ministros da Justiça e da Defesa vão viajar para a Colômbia para discutir ações conjuntas no combate ao narcotráfico. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, explica a importância desse planejamento.
Nós vamos trabalhar em dois conjuntos distintos. O primeiro conjunto são operações de comando da Polícia Federal com apoio logístico. Esses são os mais permanentes, que é o do Sentinela. E as operações episódicas, pontuais, cuja operação Sentinela identificar como necessárias, serão geridos pela Força Aérea, pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Polícia Federal, e também irá, num determinado momento, envolver a Receita Federal.
Segundo Jobim, as fronteiras fluviais devem receber atenção especial. Ele explicou que, depois da criação da Lei do Abate, que permite que as Forças Armadas brasileiras derrubem uma aeronave suspeita de tráfico de drogas, os criminosos passaram a entrar no país por meio dos rios da região de fronteiras. De Brasília, Priscila Machado.
A comercial brasileira registrou saldo positivo de 3,529 bilhões de dólares no mês passado.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações aumentaram 25% em relação a maio do ano passado.
No acumulado do ano, a diferença entre as exportações e as importações está com saldo positivo de 8 bilhões e 500 milhões de dólares.
Às 7 sétima edição da Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos vai ser realizada até o próximo domingo, dia 5 de junho, em todos os estados brasileiros.
Este ano, o evento promovido pelo Ministério da Agricultura quer chamar a atenção dos consumidores para identificar os produtos orgânicos por um selo presente nas embalagens.
No caso dos agricultores que vendem diretamente à população, se o consumidor quiser ter certeza de que o produto comercializado é orgânico, os agricultores precisam apresentar o cadastro no Ministério da Agricultura.
Rogério Dias, coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, explica como os consumidores identificam orgânicos vendidos nas feiras e nos supermercados.
Esse selo foi criado justamente para que o consumidor possa identificar no mercado, independente do mercado que ele for, ele poder reconhecer o produto, porque antes da gente ter esse selo, cada certificadora trabalhava com uma marca diferente, isso causava muita confusão para o consumidor. Então, isso é uma estratégia que vários países estão adotando para que com isso a gente estimule o consumidor no consumo do produto orgânico. No caso do agricultor familiar que só trabalha com venda direta, ele está no mercado ou entregando em domicílio, ele não precisa passar por um processo de certificação e para isso ele tem que se cadastrar junto ao Ministério. Então o consumidor, quando chegar numa feira que não tenha produtos com selo, ele pode solicitar ao produtor que está lá que apresente o seu cadastro para que ela possa ter certeza de que está comprando produto de um produtor orgânico.
A programação completa da Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos está em www.prefiraorgânicos.com.br.
Passam a valer hoje as novas regras de tarifas sobre cartões de crédito. Para os contratos fechados a partir de agora, os bancos só podem cobrar 5 tarifas referentes à prestação de serviços de cartão de crédito, como anuidade, emissão de segunda via do cartão, tarifa para uso na função saque, para uso do cartão no pagamento de contas e no pedido de avaliação emergencial no limite de crédito.
Para os contratos fechados até ontem, essas regras passam a valer a partir de junho do ano que vem.
Brasil. Entre 2003 e 2010, os atendimentos do Sistema Único de Saúde SUS a pacientes com glaucoma cresceram de cerca de 10 mil para 1 milhão e 400 mil.
De acordo com o Ministério da Saúde, no mesmo período, o investimento passou de 294 mil para 87 milhões de reais.
O glaucoma é uma lesão no nervo dos olhos e pode causar alterações na visão e até cegueira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Bancada aliada do governo no Congresso Nacional conheceu hoje o programa Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado amanhã pela presidenta Dilma.
IBAMA autoriza início da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. E os ministérios anunciam medidas para reduzir impactos da obra.
A partir de hoje, as notas de real manchadas de tinta por dispositivo antifurto dos caixas eletrônicos perdem a validade.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Tribunal de Contas da União aprovou hoje o parecer sobre as contas do governo da República referentes a 2010. Essa avaliação busca diagnosticar a situação do país em diversos temas relevantes para a sociedade.
O relatório do TCU será enviado ao Congresso Nacional com a indicação de que as contas sejam aprovadas, com ressalvas, pelos parlamentares.
Há necessidade de melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde, pois existe desperdício de recursos enviados a estados e municípios. Na educação, O relatório indica aumento dos investimentos no ensino básico, embora o ensino superior ainda receba mais recursos.
Em relação à mobilidade urbana, muitas pessoas preferem usar carros e motos, devido à baixa qualidade do transporte coletivo. Isso faz aumentar os engarrafamentos, dificultando a movimentação das pessoas nas grandes cidades. O ministro Haroldo Cedraz foi o relator do parecer. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.